O Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentam Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e este é o programa Laboratório de Leitura. Hoje você vai ouvir a primeira parte de uma entrevista com o escritor e compositor Cristino Wapichana, índio da tribo Wapichana de Roraima, que atualmente é coordenador do Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas. Nessa conversa, ele vai falar sobre a literatura indígena no Brasil e a importância dessa produção para os índios e não índios. Também nessa edição dos Trechos com Música, você vai ouvir o depoimento da escritora Andréa Del Fuego. Ela, que mora em São Paulo, vai falar de suas experiências com a escrita e com a leitura. As entrevistas dessa edição foram realizadas por Irá Vital, com trilha de Marcelo Laguna. Com vocês, Laboratório de Leitura. Boa escuta!
Olá, ouvinte, eu sou o Irá Vital e hoje estou conversando com Cristino Wapichana, índio da tribo Wapichana lá de Boa Vista, de Roraima. Como vai, Cristina? É um prazer conversar com você.
Igualmente. Estou feliz por poder compartilhar com vocês um pouco mais sobre a cultura, não só minha, do povo Wapichana, mas dos povos indígenas brasileiros, e falar um pouco sobre a que ponto está os nossos trabalhos em nível nacional.
Que legal. O Cristino, ele é compositor, escritor, pesquisador e coordenador do NEARIM, o Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas. Muita coisa, hein, Cristino?
É, tem algumas coisas que a gente tem feito nesses últimos anos.
E explica pra gente como é que funciona o NEARIM, como é que age o NEARIM, que já existe desde 2003.
Bom, o NEARIM é o Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas. Esse núcleo é parte do EMBRAP, que é o Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual, que ajuda a proteger os saberes indígenas, que já foi criado há um pouco mais de tempo. E resolvemos criar o NEARIM para dar uma força e uma visibilidade maior na questão literária, na questão artística dos povos indígenas de uma forma geral. A gente tem o alvo de descobrir os que já têm trabalhos e despertar nos mais novos esse prazer de escrever sobre o seu povo, sobre a música, sobre artes plásticas, isso, ilustração, de uma forma que possa ser mostrado aqui esses potenciais e a qualidade que tem cada um deles.
Eu sou Andréa Del Fuego, eu moro em São Paulo, sou escritora, escrevi 3 livros de contos, uma trilogia de contos. O primeiro livro se chama Minto Enquanto Posso, o segundo Nego Tudo, o terceiro Engano Seu, e acabo de lançar um romance enquanto juvenil chamado Sociedade da Caveira de Cristal. Participo de diversas antologias, entre elas os 100 Menores Contos Brasileiros do Século e 30 Mulheres que estão fazendo a Nova Literatura Brasileira, uma organização de Luiz Rufato. A primeira antologia que eu citei, os 100 Menores Contos Brasileiros do Século, foi organizada por Marcelino Freire.
E se tratando da escrita indígena, ô Cristino, ela está ganhando cada vez mais força, né? E qual a importância disso?
É importantíssimo para os nossos povos indígenas. Há muito tempo o que as pessoas ouvem falar ou ver escrito são uma visão de antropólogos, uma visão de fora dos povos indígenas. E o que acontece de fato, quando você vai para uma aldeia, você apenas, mesmo que conviva algum tempo, você não consegue ter aquela vivência mesmo. Você só faz um acompanhamento, e esse acompanhamento não é exatamente a cultura dos povos, embora que se escreva, que passeamos lá, não é exatamente aquilo, e não tem a mesma veracidade, a mesma força como se tivesse vindo do próprio indígena, até com a sua própria linguagem, o seu modo de falar, que é importante. E sempre foram as histórias, tudo foi passado na oralidade, né? Mas cada vez mais vai se perdendo com a invasão dos povos, a parte cultural foi muito depreciada. E então, hoje existem uns trabalhos em vários povos, muitos povos, de revitalização cultural, de resgate da cultura, e alguns voltaram a fazer isso. Mas é necessário que esses mais novos que estão buscando isso, eles escrevam as histórias para que elas não possam desaparecer, né? Para que os nossos netos tenham conhecimento das histórias que os nossos avós, bisavós contavam.
O barato de ler é, como disse o Nelson de Oliveira num debate, é o livro, é o primeiro portal virtual da história, de realidade virtual. Você vai para um outro caminho, você vai para um outro espaço e um outro tempo. Um outro espaço e um outro tempo, uma outra respiração. Por mais obscuro que seja o texto, ele é um registro do seu tempo, seja ele de qual tempo for. Ele dá mais dimensões mesmo às coisas que você vê, sabe? Então, por exemplo, assim como fotografia educa seu olhar, quando você tem você vai atrás de fotografia, vê, olha livro de fotografia, vai atrás de fotografia, todo fotógrafo te coloca uma edição, um jeito de olhar para um espaço, né? Faz um recorte. A literatura faz a mesma coisa. Então eles vão te dando recortes, assim, sabe? Leituras do mundo. Quer dizer, vai te dando vocabulário para falar do mundo e ver o mundo. Por isso ler aumenta mesmo, aumenta o seu vocabulário de entendimento do mundo. Não é só para se ilustrar, fazer graça em quermesse, sabe?
E estamos tendo algumas oportunidades com grandes editoras que têm interesse. Até porque, como é um momento que foi declarado a década indígena pela Unesco, está sendo bem visado e é importante que essa linguagem, nova linguagem, entre mesmo no conhecimento das pessoas, seja na forma de no nível superior ou no nível secundário, ou particular da vida das pessoas, para que elas entendam um pouco mais sobre a vivência, sobre o modo de tratar, de ver o mundo na visão dos povos indígenas. E a escrita, que a gente tem tido oportunidade, existem vários escritores, mais ou menos 100 escritores já catalogados, que falam, a maioria falam dos seus povos em forma, da forma mitológica. E isso tem crescido ultimamente, temos um encontro nacional hoje de escritores, que aconteceu o quinto, agora no final de maio, que é junto com a FINILIGE, que é a Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil, abriu as portas há algum tempo, há 5 anos, e é importante porque nesse encontro de livros nós temos a possibilidade de mostrar o que a gente já tem e também passar para, é visitado por muitos alunos, de passar mesmo as histórias e elas têm a possibilidade de ver a gente, algumas têm a curiosidade de tocar, de fazer algumas coisas. Isso tem sido muito importante, esse apoio, até porque saiu uma nova lei agora que será obrigatória nas escolas seculares e da rede municipal, estadual de ensino, o ensino sobre a cultura indígena. E cada vez mais esse mercado está aumentando, estamos à procura de escritores mesmo, de pessoas que possam, indígenas, que possam ser trabalhadas para que esses textos entrem no nível profissional, para que as editoras também aceitem, porque as editoras têm um interesse comercial, né?
Uhum.
Então tem acontecido dessa forma.
No Laboratório de Leitura estamos conversando com o índio Cristino Apixana, coordenador do Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas. Estamos ouvindo também o depoimento da escritora Andréa do Fuego. No próximo quadro vamos dar sequências dessas conversas. Um abraço e até mais!
O Laboratório de Leitura já volta. De volta com o Laboratório de Leitura.
tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Nesse segundo bloco, vamos dar sequência à nossa conversa sobre literatura indígena. Quem fala sobre esse assunto é o Cristino Wapichana, poeta e escritor indígena. Além dessa conversa, você ouve o depoimento da escritora Andréa Del Fuego, nos trechos acompanhados por música, falando sobre sua escrita e suas experiências como leitora. As entrevistas são de Virá Vital e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
Com ficção, não foi através da leitura, foi escrevendo, porque bem jovem eu comecei a escrever cartas para minha mãe. Minha mãe morava comigo, morava com os meus pais e tal, mas falando, a minha comunicação não era tão... Não me trazia... Eu não me comunicava, não trazia resposta, né? Falando, se dizia uma coisa assim, a resposta vinha outra. Como assim? Mas eu falei outra coisa e veio isso, né? Eu comecei a escrever cartas. Minha mãe... Ela não ia às reuniões de pais e mestres. Acho que ela tinha vergonha. E daí eu escrevi uma carta para ela pedindo que ela fosse. E ela foi. Eu falei, bom, eu acho que escrever... Na escrita eu consigo me comunicar muito melhor. Então eu comecei a daí dessas cartas, eu comecei a inventar coisas nas cartas, né? Então eu escrevi cartas para minha família... tios e avós que moravam em Minas, e aí começava uma vontade enorme de mentir nas cartas, mas eu não podia, tinha que escrever exatamente o que estava acontecendo, eu não podia inventar coisas, mas eu queria fazer uma carta dramática, dizer que tal coisa, aconteceu um acidente, não fazia isso, mas depois eu percebi que eu podia fazer isso fora das cartas, né? Não cheguei a escrever poemas, assim, que é uma, acho que é uma vontade de adolescente, né, e de ir e tal, fazer poesia e tal, mas eu escrevia cartinhas. Cartinhas para quem eu era apaixonada, eu era correspondida, essas coisas. Aí percebi que eu estava mais apaixonada pelo que estava escrevendo que pela pessoa, né? Você começa a perceber uma válvula de escape ali muito poderosa. Uma que é escrita nesse momento, você começa a perceber que ela drena, né? Muito da angústia, muito da ansiedade e tal. E aí escrever, de fato, começar a inventar histórias. Aí acho que foi no ginásio mesmo, quando você começa a fazer escrever as primeiras redações. E aí era um surto, eu adorava. O que eu mais gostava de fazer na escola eram as redações mesmo. E tinha uma professora de português que me incentivou bastante, ela achava interessante a forma como eu conduzia ali as historinhas e pedia pra me levantar na carteira e ler e tal. Aí aquilo tudo começou a ficar, uou! Me estimulava mais ainda, né? O professor é fundamental. Impressionante como os mestres, eles mesmo pontuam mesmo, assim, acabam indicando o teu caminho, né?
E questão a essa lei aí do aprendizado da cultura indígena, demorou, né?
Demorou, mas tá aí, tem um campo muito aberto, muito grande. E nós temos um projeto que é de ir às aldeias, fazer um trabalho com eles nas próprias aldeias, na parte escrita, né, de criação de texto e reconto, uhum, e ilustração. E nessa parte de reconto, nós sempre convidamos um casal, alguns senhores sábios, que nós chamamos os nossos velhos, para eles contarem algumas histórias. E o grupo que está fazendo as oficinas, eles captam isso. Então, trabalhamos isso tecnicamente para que entrem mais ou menos no perfil, no padrão das editoras. Então, a partir daí, nós juntamos, a oficina demora 3-4 dias. No final, terminamos juntando com o pessoal que tem feito as técnicas de desenho, de ilustração. Uhum. E escolhemos um texto e começamos a trabalhar esse texto com os ilustradores, escolher cenas, escolher o formato de desenho e fazer um esboço disso. E no final termina saindo um livro com uma história, com toda a ilustração coletiva. Então isso é um trabalho importante que ajuda mesmo a despertar. E terminamos com alguns textos, chegando aqui nos grandes centros, bons, que têm a possibilidade de ser editados pelas grandes editoras.
eu estudei em escola estadual, né? Então, assim, não tinha... Até que não peguei uma fase, assim, de má qualidade, mas também não era aquela fase áurea da escola, das escolas municipais e estaduais que ensinavam até francês, né? No caso, nessa situação, o que fazia a diferença não era bem a escola ou a qualidade de ensino do país, assim, mas o professor. Então, acho que se a gente tem a sorte de pegar um professor apaixonado, uma professora apaixonada, puxa, isso vale, sei lá, os 13 anos iniciais, assim, de escola e tal. No caso, a minha professora de português se chamava Célia Aiko, era professora da quinta à oitava série, na verdade, e ela me marcou muito, porque ela me estimulava muito a escrever. Depois, uma outra pessoa que me deu um farol foi no momento em que eu resolvi, antes de resolver publicar o primeiro livro, de começar a ir atrás de editora, eu não conhecia ninguém, não conhecia escritores, não conhecia ninguém mesmo do meio, não sabia como me mover nisso, eu não tinha referências, eu não venho de uma família de intelectuais nem de artistas, então eu não tinha referência nem da disciplina da escrita. Que momento do dia você começa aquilo, como organizar aquilo, sabe? Eu não tinha nenhuma referência desse cotidiano. Então, eu conheci em 97 uma escritora capixaba muito importante lá de Vitória, se chama Bernadette Lira, e ela foi uma figura, eu li algumas coisas para ela muito timidamente, foi a primeira pessoa que me disse o que era literatura, a diferenciar mesmo literatura de um outro texto, assim, a gente tinha conversas assim muito nutritivas e tal, e ela foi a primeira pessoa que pegou ali o texto e disse: por que só até aqui? Por que disso você não abre mais? Como assim abrir? Abri. Aí eu comecei a perceber a liberdade, que a liberdade era muito maior ali, que eu estava presa aos meus limites, mas que a linguagem em si, ela podia ir muito além. E muito além. Agora, como abrir essa linguagem e ao mesmo tempo expandir seus próprios limites, realmente só com a leitura, né? Daí, dá-lhe leitura e dá-lhe imaginação. Imaginação é romper com o que se pensa às vezes, né? Assim, tal personagem não pode ir a tal lugar porque você não concorda com isso. Não tem que concordar com nada, você tem que escrever, né? Não censurar o que vem, respeitar o que vem, sobretudo respeitar o que vem, e aí descobrindo até o seu próprio estilo, né? Uma coisa tão interessante, né? Aquilo que você não consegue arrumar, aquilo que você não consegue tirar do teu texto, aquilo que se repete o tempo inteiro, fala, pô, o que você tá fazendo aqui? Esse é teu estilo. É a tua voz, né?
E acaba sendo, então, importante direcionar tanto pros povos indígenas quanto pro não índio, né?
É, na verdade a gente faz mais pro povo não indígena, porque o povo indígena já vive, né? Convive. A diferença entre povos, né? É grande, mas a forma de alimentação, de cura, de deuses, tudo é parecido. Embora que seja um povo fale totalmente diferente do outro, que são mais ou menos 180 línguas, mais de 230 povos espalhados no país, tem costumes diferentes, mas na sua vivência em si mesmo, eles caçam, pescam, fazem muita coisa parecida, né?
Sim.
Então, quem não sabe a respeito dessas diferenças é o povo não índio.
Sim.
E quem pode comprar o livro também é o povo não índio. Claro que a gente faz, e uma parte dessa publicação vão para as escolas indígenas, especialmente daquelas de onde é o autor, né? Então, para que fique registrado, para que possam usar também na própria escola, porque existem muitos mitos que a própria comunidade não sabe.
Uhum.
Então, a gente também tem esse trabalho
de resgate da própria cultura, né?
Isso.
No Laboratório de Leitura estamos conversando com o índio Cristino Avixana. Você está ouvindo também o depoimento da escritora Andréa Del Fuego. No próximo quadro você ouve a última parte dessas conversas. Um abraço e até mais!
O Laboratório de Leitura já volta. De volta com o Laboratório de Leitura.
Olá, Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Esta é a terceira parte de uma conversa sobre literatura indígena com o escritor e compositor indígena Cristino Apixana. Além dessa conversa, nos trechos acompanhados por música, você ouve o depoimento da escritora Andréa Del Fuego, falando sobre suas experiências como leitora e escritora. As entrevistas são de Mirá Vital e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
E ler é um jeito de ouvir. É uma forma de ouvir. Você tá ouvindo, cara. Não é todo mundo que se predispõe a isso. Não é todo mundo que tá afim disso. Apesar de que a leitura você ouve do jeito que você quer, não é? Mas é mesmo uma recepção. E acho que é um momento, assim, da tecnologia, que a tecnologia tá proporcionando isso, sabe? Nunca nos comunicamos tanto. Nunca falamos tanto. Mostramos tanto. Então é aquelas pessoas que ainda gostam. E isso sempre vai existir mesmo. De falar com seus botões quietinho num canto, sabe? Acho que vai da personalidade também. Mesmo quando não existia essa tecnologia, não era todas as pessoas que gostavam de ler, né? Acho que isso sempre também... Alguns sempre gostou mais do que outros, né? Acho que tem relação com a personalidade mesmo. Com vontade de com uma certa generosidade, deixar ser permeado por outras ideias, por outro mundo. E gostar um pouco de solidão também. Solidão boa, de se deixar sós, né? É, hoje em dia as pessoas têm muito medo disso, né? De se deixar sozinhas, né? Vocês têm medo de serem abandonadas, eu não sei. Acho que tem gente que não para de trabalhar, não para de fazer o que está fazendo, porque para não ficar sozinha, para não se deixar com os pensamentos. E de alguma maneira, ler, você não fica também sozinho com seus pensamentos, você vai deixar com o pensamento do outro, né? Mas é que ele vai cutucar os teus e eles vão vir à tona. Isso não tem jeito. Isso não tem jeito. Isso aqui é o grande, assim, os grandes autores, né? Te cutucam muito. Muito, assim. Às vezes você tem uma angústia porque você não conseguiu formular a sua dúvida. E esses caras, às vezes, te dão essas perguntas, né? Porque resposta jamais, né? Resposta não teremos nunca. Mas pergunta, né? Esses caras conseguem formular as perguntas pra você.
E essa escrita, o que ela busca, hein? O que ela quer trazer para esses leitores?
O alvo dela é que o povo conheça, o povo não índio, conheça um pouco mais sobre a mitologia mesmo, de um povo, por exemplo. A minha história de criação de mundo, para o meu povo, é diferente da criação do mundo do povo Guarani. Uhum. E o povo não índio, acha que índio é tudo igual.
É todo mundo Guarani.
É a mesma coisa, que o sol é Jaci, entendeu?
Sim.
É, como é o outro nome que dá pro sol? Aqui, que é muito conhecido?
Puxa, não sei, hein?
Então, vamos dizer que seja isso. Mas pra mim o sol não é isso.
Tá.
Deus pra mim não é Nhanderu, que é pra um outro povo aqui. Pra mim é Tuminquié. Sol pra mim é Camum, é muito diferente de Saci, Jaci, alguma coisa assim, né, que eles dão. Então, essa questão, a música, tudo é diferente, a língua é diferente. Se colocar dois povos indígenas, o meu povo mora em campos naturais. Se me colocarem, se tirar o meu povo lá agora e colocar numa mata, ele não vai sobreviver muito. Uhum. Vários vão morrer porque eles não sabem a medicina que tem na mata, não sabem a forma de caça que é na mata, é tudo diferente, e vice-versa. Então, a gente põe nessa literatura e mostra que os povos têm essas diferenças, embora tenham algumas semelhanças na forma de vida, mas a questão de língua, de medicina, assim como muda as estações de uma parte do país para outra, uhum. Os povos indígenas são assim. Então, a gente tenta esclarecer e colocar alguns pontos que são importantes, fazendo referência a essa diferença.
É de uma prepotência, né? Escrever de uma prepotência, de uma arrogância. é de uma arrogância, porque justamente, né, dá nome aos bois, né? Dá palavra, né? Dá significado. É de uma prepotência horrorosa, enorme. Ao mesmo tempo é tão generoso deixar esse registro, porque não é fácil escrever. Acho que para nenhum escritor é fácil. Quando eu digo isso, não é porque dói, essas coisas de doer, ai, que sofrimento, meu personagem vai matar, não é isso não. É o trabalho mesmo de escrever. Escrever dá muito trabalho. Você rever, você reescrever, reler a exaustão. Trabalhar aquilo. Claro que é interessante, é um trabalho muito interessante, mas ele é um trabalho exaustivo. Você, entrando escrita ali a todo vapor, você pode ficar 10 horas diariamente escrevendo. Eu já fiz isso, de ficar 10 horas por dia escrevendo.
E a inserção dos povos indígenas, tanto na escrita quanto na leitura, ela tem crescido, ela é alta? Como é que funciona isso aí?
Ela está em trabalho de processo. Na verdade, a escrita ela é meio complicada para os povos indígenas, mas a gente está inserindo, inclusive, até bibliotecas em aldeias, incentivando. Existem projetos de bibliotecas nas aldeias, de incentivo à leitura, mas é um trabalho que é meio vagaroso, até porque o indígena ele não consegue ver nada como obrigação. Entende? Você tem que inserir aos poucos, de forma que ele comece a gostar disso. Eu tinha trabalhos lá na comunidade indígena, em 3, que eu incentivava a leitura. Ontem mesmo estive na Fundação Nacional do Livro para solicitar uns kits, e eles prontamente vão dar 3 kits para a gente mandar para 3 aldeias diferentes, de povos diferentes. Então, a nossa ideia é exatamente incentivar, porque se temos leitores lá, teremos futuros escritores lá também.
E aí é bom ter esses escritores, é bom ter leitores no meio das culturas indígenas.
É bom porque eles serão os nossos próximos líderes. Eles que levarão a nossa bandeira daqui a algum tempo, né? Isso a gente tem que estar fortalecendo, especialmente com as crianças, porque quem vai estar daqui 10 anos já serão elas que vão estar no caminho. Então, os jovens, a gente trabalha, os senhores, a gente trabalha, mas eles já têm uma mentalidade já formada. E alguns professores, que as aldeias normalmente têm muitos professores, normalmente hoje, os professores que dão aula de matemática, português, já são mais indígenas. Foi uma exigência que conseguimos, depois de muita luta, tornar um fato. E eles, mesmo eles, têm dificuldade, assim, de ler com frequência, né? Mas a gente tem esse trabalho exatamente para incentivar, para mostrar que sem isso a gente vai ficar sempre à margem desse mundo.
Você ouviu o Laboratório de Leitura, um programa dedicado a pensar e repensar o mundo dos livros e das leituras. Nessa edição, você ouviu a primeira parte da entrevista com Cristino Wapichana, falando sobre literatura indígena no Brasil. Junto com essa entrevista, você ouviu o depoimento da escritora Andréa Del Fuego. Para conversar com o programa Laboratório de Leitura, mande e-mail para laboratoriodeleitura@gmail.com. Fique à vontade para mandar suas sugestões, os seus pedidos e as suas críticas. Essa edição foi feita por Cris Brunetti Locuções, Marcelo Laguna, trilha sonora original, Virá Vital, entrevistas, roteiro, produção e operação técnica. O programa Laboratório de Leitura tem direção de Diego Franco e é uma realização dos GEM Serviços Educacionais. Obrigada pela escuta e até a semana que vem com a segunda parte da entrevista com o índio Cristino Wapichana em mais uma edição do Laboratório de Leitura. Tchau!
O Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentaram Laboratório de Leitura.